está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, quarta-feira, hoje, dia 7 de agosto de 2019. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Comunidade de Santa Clara se organiza para celebrar Tríduo Festivo.
Nhamundá preparada para celebrar sua padroeira.
Tadeu de Souza será sepultado logo mais às 15 horas.
AIDS avança em Parintins, 23 casos são confirmados em 2019.
Simulacro de arma de fogo e faca são apreendidos em bolsa de aluno na escola João Bosco.
Denúncia que os alunos poderiam cometer um suposto atentado no educandário.
Justiça e polícia vão incinerar drogas apreendidas em Parintins.
Juiz autoriza a transferência de Lula para São Paulo.
Essas e outras a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. As notícias em primeiro lugar.
Em Parintins, 12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Religião.
As pastorais da comunidade de Santa Clara se organizam para celebrar o Tríduo Festivo em comemoração à data da padroeira, dia 11 de agosto. A programação inicia nesta quinta-feira e durante os 3 dias haverá missa.
No domingo, dia de Santa Clara, haverá uma celebração especial com o sacramento do batizado, como explica a coordenadora de pastorais, Alcineia Ferreira.
E esse ano também, no dia de Santa Clara, será assim, um dia muito especial, porque será realizado o batizado das nossas crianças pela parte da manhã e à noite, a Santa Missa, às 19h30. Então, toda essa preparação assim, em homenagem a Santa Clara. Está sendo assim, muito festivo em nossa comunidade. As pastorais estão se preparando. E vai ser interessante, porque após a Missa da Noite, nós teremos a quermesse em homenagem aos pais. E também assim, aquele momento da festa agostina com as nossas crianças da catequese. E também nós queremos lembrar aos pais das crianças que serão batizadas da reunião, que será quinta, sexta e sábado aqui na nossa igreja. Então, desde já nós convidamos aos pais para participarem conosco e também a nossa comunidade para estarem aqui, se fazerem presente para o nosso tríduo, que será muito especial.
O tríduo é uma preparação para o período da festa em honra a Santa Clara, que começa no dia 24 de agosto e vai até o dia 1º de setembro.
Sim, todos os anos nós preparamos o tríduo em honra a Santa Clara, nos preparando para celebrarmos Santa Clara, que esse ano nós teremos como tema Santa Clara, serva do Altíssimo, ensinai-nos a cuidar da criação. Que ela possa colocar assim, em nosso coração esse gostar, esse servir aquilo que está em nossa volta, ao olharmos a nossa natureza, ao olharmos aquilo que tem de belo ao nosso redor, ela nos coloca Deus à nossa frente.
A paróquia de Nhamundá está nos últimos preparativos para a festa de sua padroeira Nossa Senhora da Assunção. A festa inicia no dia 10 de agosto e se estende até o dia 18.
O tema que será abordado durante os festejos deste ano é Mãe Assunção, intercessora dos povos da Amazônia.
Padre Osés Cativo, que está à frente da paróquia há menos de um ano, fala dos preparativos do evento religioso.
Então nós estamos assim, nos preparando, graças a Deus, estamos com os trabalhos das equipes bastante adiantados, né? Desde o mês de julho, né, que a gente está se reunindo, mesmo que tenha duas festas muito próximas, né, aqui em Santo Antônio e da Nossa Senhora da Assunção. Mas a gente consegue, né? Consegue conciliar os trabalhos, as equipes já estão bastante adiantadas, especialmente a equipe de nodativa, a equipe do bingão, né? A equipe de liturgia, ornamentação da nossa praça. Então nós queremos assim, estamos com o coração muito feliz, né? Próximo dia 10, agora sábado, iremos começar a nossa festa às 4 horas da manhã, com a alvorada festiva pelas ruas da cidade, os jovens aí que estão se preparando, né? Para acordar Nhamundá. Salva de fogos, né? Depois das 6 horas da manhã, nós iremos levar a imagem de Nossa Senhora da Assunção aí para a paróquia São João Batista em Faro. E às 17h30 iremos sair com o nosso ciro fluvial. E aí eu convido, né, os donos de embarcações aqui de Nhamundá, das comunidades rurais, aí de Faro, né, das comunidades rurais de Faro, a vir conosco, né, para nós possamos fazer um círio muito bonito, né, iremos chegar aqui no porto da nossa cidade, em seguida a procissão e depois a Santa Missa aqui na nossa igreja matriz.
Sobre o bingo deste ano, o sacerdote comenta que houve uma mudança na realização do bingo principal.
Exatamente, né? Conversando com a coordenação, nós decidimos, né, que o bingão da festa será somente no último dia. Para quê, né? Por quê? Para dar oportunidade ao povo das nossas comunidades rurais poderem concorrer igual a todos daqui da cidade, né? Eu penso que não seria justo, né, a pessoa comprar uma cartela do bingão e concorrer apenas à última bingada, né? Então o bingão vai ficar somente para o último dia. A pessoa compra a sua cartela até antes do bingo começar e pode concorrer a todas as premiações, que por sinal esse ano bastante boa, né? Bastante recheada a premiação. E no dia 10 nós teremos aquilo que nós já intitulamos, né, como Bingo do Ciro, que também com uma boa premiação. Somente esse bingo no início da festa, depois durante as noitadas o bingo dos príncipes e princesas e no último dia o bingão da festa.
Em Parintins, 12 horas e 6 minutos.
Educação.
Coordenação do PCE aguarda efetivação dos bolsistas dos projetos classificados na etapa 2019.
A professora Nilciana Dinelli, coordenadora do PCE no Baixo Amazonas, adiantou que assim que os nomes forem efetivados, vai reunir a imprensa para anunciar os selecionados.
O programa Ciência na Escola é um programa que ele é implementado pela FAPEAM em parcerias com municípios, com escolas municipais e estaduais. Então, esse programa vem contribuir com a melhoria da qualidade do ensino na escola pública e nas escolas estaduais e municipais. Então, este ano, nós tivemos melhorias com relação à implementação desse projeto. Melhorias em vários aspectos. Por exemplo, este ano completa 15 anos. Ele era um projeto, se transformou num programa. Este ano houve um aumento, né, dos investimentos. Então, por exemplo, os professores, eles escrevem a proposta, submetem à FAPEAM, a FAPEAM faz a análise, aprova ou não, né? E o projeto aprovado, ele é implementado dentro das escolas. Então, cada projeto tem um professor que vai coordenar o projeto e tem 3 alunos bolsistas. Tanto o professor quanto os alunos, eles têm, o professor por 6 meses uma bolsa e o aluno por 5 meses uma bolsa. Então, em Parintins, este ano, nós aprovamos 31 projetos, que já foi um grande avanço.
Para a maioria dos estudantes, o período das férias é sinônimo de descanso. No entanto, para uma parcela dos acadêmicos do curso de jornalismo da UFAM Parintins, o momento é também de aprendizado.
Nas últimas 2 semanas, 30 acadêmicos participaram do primeiro curso de produção e edição de vídeo, ministrado na própria unidade, nas dependências do laboratório de vídeo.
O curso foi ministrado pelo técnico David Hulex, sob supervisão do professor Carlos Monteiro. Ao final do curso, foi organizada uma cerimônia para entrega de melhor direção e melhor filme.
A acadêmica Adriane Vasconcelos comenta a importância de manter o estudo, mesmo em período de férias.
Você se pergunta por que não descansar durante as férias, né? Já que a gente passa por uma turbulência durante 4 meses, né? Um período todo, e não descansar durante as férias. E uma oportunidade como essa não deve passar, né? Produção de vídeo, produção audiovisual é uma coisa que é muito cobrada no mercado. Então, isso foi uma oportunidade para todo mundo. As aulas são maravilhosas, dinâmicas. A gente aprendeu a pensar em vídeo, em produções audiovisuais. Isso com um pouco de teoria também, a gente foi exercitando a prática para o final, aprendendo a mexer no programa de edição de vídeo. E foi muito bom para todo mundo, né? Se capacitar é sempre bom.
Em Parintins, 12 horas e 9 minutos.
Notícias do esporte.
A ausência de quadras, ginásio de esportes e espaço para atividades esportivas é muito questionada na cidade. Porém, há sempre alguém que busca, de alguma forma, proporcionar o lazer e a integração no esporte de forma simples, barata e prática.
No bairro Itaúna 2, por exemplo, na rua 9, esquina com a rua Dom Arcângelo Tchérqua, o cidadão Laziel de Souza Belo quebra essa realidade impeditiva da exclusão da juventude do esporte, adaptando espaços para trabalhar a inclusão social em atividades esportivas, com modalidades produtivas.
Bem, essa ideia surgiu, né, quando nós viemos aqui para a Rua 9 desenvolver aqui, cuidar dessa casa, né, que vocês estão vendo, né, e a gente pensou, né, poxa, um terreno tão grande, bonito, né, a gente podia usar para alguma coisa que sirva, né, para... Aí vamos limpar, nós limpamos, aí nós criamos o futebol, né, futebol, começou a atrair criança, aí veio os jovens, chega a ver da 30, né, 30, pessoal aí, conseguimos fazer aí uns arozinhos de basquete, desenvolvemos o basquete e o voleibol, como vocês estão vendo agora também, como atividade, né, e tira um pouco essa juventude da rua, né? Um pouco da ociosidade, não tá fazendo nada, né? E praticar uma atividade física, sadia, né? E se socializar, uma forma também de interagir, né? Com o jovem, com a criança, com... Vocês estão podendo ver, né? Tem todo tipo de público, né? Tem criança, tem adolescente, né? Tem os senhores já mais de idade, né? E já estamos encaixando nessa experiência, né? Com...
Sempre falta também aquele apoio para motivar mais e também ampliar, porque é muito bom a inserção social dessas pessoas.
É verdade, né? Nós fazemos essa ação social também lá no bairro Lady Laura, né? Sempre quando eu estou por lá, né? Que eu moro lá nessa área, nós desenvolvemos lá de brincadeira lá com a criançada. E dá muitos jovens, dá muitos homens, até os pais de família, né? Só que a gente não tem apoio, né? Não tem material, no caso, né? Temos uma pequena estrutura, porque isso daí era o tempo que eu jogava ainda, né? O tempo que eu brincava, participava de atividades físicas, né? E nós conseguimos aí emprestar de alguns colegas nossos, mas a gente precisa, né? Precisa de bola, precisamos de uma bola de basquete, nós precisamos de uma bola de voleibol, né? Precisamos de uma bola de futsal infantil, que são as bolas que nós usamos para atividade, e também a bola de para queimada, né? A gente usa.
12 horas e 12 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Consumidor tem direito a devolver produto caso se arrependa da compra.
Quem compra algo pela internet, catálogo ou telefone tem o direito de se arrepender da compra. E isso, claro, se o produto não vier de acordo com o que o consumidor imaginou que fosse.
Victoria de Moraes, advogada especialista em direito do consumidor, explica.
O direito de arrependimento, ele é previsto para aquelas compras que não são realizadas dentro de um local físico, de uma loja física. Então, essas compras, por exemplo, de revista, ou então compra pela internet mesmo, por aplicativo, são todas compras online. E aí, o direito de arrependimento, ele é previsto no Código de Defesa do Consumidor. O prazo é de 7 dias para arrependimento. Então, se for uma compra online, a partir do momento que você recebeu o produto, você tem 7 dias para efetuar a troca. Esse direito, ele é bastante interessante, porque pode ser que tenha alguma coisa que você não gostou, que o tamanho não sirva. Então, é um direito que resguarda mesmo o consumidor dessas compras online, dessa tecnologia, né?
As áreas com alerta de desmatamento na Amazônia Legal, que inclui 9 estados, tiveram um aumento de 278% em julho, em comparação ao mesmo mês de 2018. Os dados são do DETER, do Instituto de Pesquisas Espaciais INPE, vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia.
Os alertas servem para informar aos fiscais do IBAMA onde há sinais de devastação, que podem ou não ser comprovados posteriormente.
Uma das áreas de degradação trata-se de uma área de 35 quilômetros quadrados em Altamira, no Pará, para onde foram emitidos 20 alertas de desmatamento entre maio e julho de 2019. Cerca de 1 milhão de árvores foram cortadas, um pouco mais de 90 dias.
Membros da Associação dos Catadores de Parintins, a Ascalpim, continuam na sua árdua batalha de coletar os resíduos sólidos e comercializá-los para garantir o sustento de suas famílias.
Em meio ao trabalho árduo, os catadores também têm uma preocupação. O prédio que abriga a entidade pertence à CEPRO, que há cerca de 4 anos pediu o imóvel, colocando sob o risco de despejo os coletores de resíduos recicláveis.
A presidente da Ascalpim, Marcivone Casemiro, explica que apesar do pedido da CEPRO para que os coletadores deixem o local, as atividades continuam.
Continua irregular aqui, a gente ainda não teve nenhuma resposta, está com essa ordem de despejo. Infelizmente, o que eu pude fazer eu já fiz, mas a gente continua aqui mesmo. A gente está irregular, como eles citam que a gente está irregular desde 2015, mas a gente continuamos aqui.
Uma equipe do setor de iluminação pública do município de Parintins está realizando por todo o dia de hoje serviço de manutenção e troca de lâmpadas na comunidade do Máximo.
De acordo com Gracinaldo Cunha, que acompanha a equipe, os trabalhos também irão atender outras localidades da zona rural do município.
Os comunitários aqui da comunidade do Máximo, no qual está em festa, Nós viemos trazer a equipe aqui do Juscelino Carioca para fazer a troca de iluminado com a da comunidade. E amanhã, possivelmente, se Deus quiser, se o tempo ajudar, nós vamos até a comunidade do Parintinzinho para fazer esse mesmo trabalho. E em seguida vamos ver as outras comunidades que estão no cronograma do secretário Matheus, para que a gente possa ser feito esse trabalho.
O que é preciso fazer para que a comunidade seja atendida com esse serviço de iluminação pública?
Pois é, Nelson, muito boa a sua pergunta. É encaminhar a solicitação ao secretário Matheus, né, na Secretaria de Obras, que ele determina juntamente com o prefeito Bi, e a gente vai logo lá levar o pessoal da iluminação pública para fazer essas trocas de luminárias, né? E a gente pede aos comunidades que estejam na necessidade, que estejam na aguarda, diz que solicite que a gente vai lá fazer esse serviço.
Olha, de Vila Amazônia, ou seja, do máximo vamos para Vila Amazônia.
Os moradores da localidade voltaram a realizar trabalhos dos chamados mutirões. E nesta sexta-feira, dia 9, o trabalho será realizado em um barracão que serve de abrigo para os alunos que esperam um ônibus para ir à escola.
De acordo com o morador Sival Almeida, o barracão já existe. O que será feito é a ampliação do mesmo, para que possa atender de maneira eficiente os alunos que ficam à espera do transporte escolar.
É, a gente está com esse trabalho para sexta-feira, se Deus quiser, um mutirão aí. Nós fazemos um convite aí para ter ajuda, né? Do INST, graças a Deus, os parceiros nossos, inclusive, o seu Reinaldo aí, o Reinaldo Cunha, a Dona Maria do Carmo e outros que vão ajudar, tá? A gente conseguimos envolver todo mundo. Umas pessoas aí no meio do futebol, né? E que a gente será um prestígio muito grande de fazer aí em benefício dessas crianças aí, tá? Não só através do esporte, mas também como lazer aí. Vai servir para as crianças e vai servir pro pessoal que vem olhar os jogos aí.
Como é que está a questão de doação de material?
É, graças a Deus que já tem a coordenação, ela tem todo o material, tem as telhas, né? O armamento todinho, flechal, graças a Deus conseguimos ali daquele antigo pilotão mirino que estava desabando lá. Nós entramos com documentos lá junto ao capitão Navarro, né? E ele cedeu pra gente e a gente vai fazer agora esse local aí, é para as crianças. Daí nós fizemos com o intuito de ajudar as crianças, para que elas estejam em um lugar onde elas se abrigarem quando chover.
Vou cantar de azul pro meu caprichoso.
Davi Assayag pode voltar a enxergar e lança campanha virtual para realizar a cirurgia.
O levantador de toadas do boi caprichoso, Davi Assayag, divulgou nesta terça-feira, dia 6, em suas redes sociais, uma vaquinha virtual para arrecadar recursos e custear um tratamento de saúde para ter a sua visão de volta.
Segundo a publicação, o cantor pode voltar a enxergar com uma nova técnica de tratamento oftalmológico que será realizada em Coimbra, Portugal.
A voz da Amazônia, como é conhecido, perdeu sua visão ainda na juventude, vítima de atrofia do nervo óptico, após um deslocamento de retina.
Davi Assayag pede essa contribuição aos torcedores de Caprichoso e Garantido.
Alô, nação vermelha e branca, alô, nação azul e branca, fãs e simpatizantes do meu trabalho. Eu quero comunicar a vocês que surge uma nova esperança para eu voltar a ver, né? Em Portugal, em Coimbra, na realidade, Dr. Antônio Travassos, usando uma nova técnica da visão, e a gente quer realmente contar com todos vocês. Nós estamos lançando uma vaquinha virtual, você que é amigo, que gosta do meu trabalho, para colaborar com essa empreitada que eu vou fazer na minha vida novamente, né? A esperança existe e a gente está com essa vontade de ir lá e quer contar com vocês para essa ajuda, para a gente fazer realizar esse sonho que ainda continua vivo na minha vida, tá bom? Obrigado e conto com vocês.
Os interessados devem acessar o site do cantor no endereço daviassayag.com.br. As doações são feitas com um cadastro simples e pagas através de cartão ou boleto bancário.
Encerra hoje em Brasília a 16ª Conferência Nacional de Saúde. O evento é o maior com participação social no Brasil e organizado pelo Conselho Nacional de Saúde, que busca traçar de forma democrática as diretrizes para as políticas públicas de saúde no país.
O tema principal da conferência é democracia e saúde, E os eixos temáticos são: saúde como direito, consolidação dos princípios do sistema de saúde, o SUS, e ainda o financiamento do sistema de saúde.
Participa no encontro representante de vários estados e municípios de Parintins, participa um dos integrantes do Conselho Municipal de Saúde, Jefferson Rosas.
A Conselheira Nacional de Saúde e representante federal do Conselho de Serviço Social, e ainda membro da mesa diretora que representa os segmentos dos profissionais de saúde, Elaine Pelais, em contato com o jornalismo Alvorada, faz uma prévia avaliação da conferência.
Hoje estamos no último dia da 16ª Conferência Nacional de Saúde, com diversas propostas aprovadas na defesa do SUS, da saúde pública 100% estatal, de qualidade, como direito de todos, dever do Estado, reafirmando que saúde e democracia são bandeiras de luta dos movimentos da área da saúde, né, e na defesa da política de saúde mental, que seja, como preconiza a reforma psiquiátrica, a luta antimanicomial, de um sistema com o princípio de universalidade fortalecido, a defesa da participação social e dos conselhos e das conferências como espaços de luta, a luta contra a reforma da Previdência, contra a Emenda Constitucional 95, enfim, nos fortalecendo para seguir na luta e sair dessa conferência com um calendário de atos, de mobilizações, né, mantendo viva essa luta em defesa do Sistema Único de Saúde e da saúde pública.
Na tarde desta terça-feira, dia 6, o corpo do comunicador Tadeu de Souza foi conduzido à Câmara Municipal de Parintins, onde recebeu homenagens e foi velado por familiares, amigos e fãs.
Pessoas de todos os bairros e de cidades vizinhas fizeram questão de dar o último adeus ao jornalista. Ele partiu nas vésperas de viajar para São Paulo, onde faria uma cirurgia que corrigiria o mal que se instalava em seu coração.
O município de Parintins decretou luto por 3 dias. Da mesma maneira, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, decretou luto oficial de 3 dias na capital amazonense pela morte do jornalista.
Os blogs, portais, grupos de comunicação, rádios e toda a classe jornalística do Amazonas lamentou a perda repentina de Tadeu de Souza.
E há um comunicado para os amigos que queiram acompanhar o sepultamento de Tadeu de Souza, que o cortejo seguirá o seguinte roteiro.
Saída da Câmara Municipal às 15 horas. O percurso, a Avenida Nações Unidas, até a curva do Bar do Rangel.
Retorna pela Rua Vicente Reis, Avenida Amazonas, com destino à Catedral, onde ocorrerá a celebração de corpo presente.
E as pessoas, e a família, na verdade, agradece a todos que comparecerem a este ato de fé e solidariedade cristã.
De janeiro a julho, o Centro de Testagem e Aconselhamento, CTA, confirmou 23 novos casos de AIDS, sendo 20 homens e 3 mulheres.
A coordenadora dos programas municipais de saúde, enfermeira Ivanira Pimentel, ressalta que, pelas estatísticas, o sexo masculino continua vulnerável ao contágio do vírus da imunodeficiência adquirida, o HIV.
Essa é a maior preocupação, é a tuberculose, né? Porque a gente está com um índice muito grande, com 23 casos novos. Ano passado também a gente está passando esse ano. Isso se dá muito à oferta de testes nos centros de saúde. Nas ações que a gente tem, a gente oferta o teste ao mesmo tempo. Então, acaba sendo casado hepatite e HIV, aumenta os casos de HIV. A gente já teve alguns óbitos nos hospitais, então realmente é preocupante a situação. E o índice continua só a crescer. A gente está com mais de 600 casos desde 1992, né? E esse ano mantém o perfil do ano passado, que a maioria é homem. Esse ano continua com a maioria homem também.
O Boi Mirim Estrelinha vem contribuindo com as preparativas para a festa de São Benedito, programada para acontecer no período de 27 de setembro a 5 de outubro, com o tema "Com São Benedito somos batizados e enviados em missão", dando ênfase ao mês de outubro, conhecido como mês missionário.
Nas quermesses, o Bumbar Mirim vem fazendo apresentações que encantam crianças e adultos. O presidente do Estrelinha, René Ramos, declara que o Bumbar faz parte da comunidade e sempre colabora com a festa de São Benedito.
Aqui é como se fosse uma preparação para a festa de São Benedito, que acontece no final de setembro, início de outubro. E tradicionalmente o Estrelinha sempre participa, né, dessa quermesse que é da comunidade e da festa de São Benedito, né? E como não podia faltar, né, estamos aqui, sempre atendemos, entendemos que a brincadeira do Boi Mirim, graças à igreja, graças ao envolvimento dos padres de antigamente, né, sendo levado até hoje pelos que estão hoje na frente, sempre associando, né, a questão religiosa com essa questão do boi bumbá também. E tem dado muito certo aqui em Parintins isso, né? Aí o Estrelinha, como um boi que nasceu aqui no bairro de São Benedito, não poderia ficar de fora desse momento tão bonito, que as crianças gostem, que as crianças saem felizes daqui. Acabou a temporada do boi, mas o Estrelinha continua fazendo sua evolução pela cidade onde é convidado.
Em Parintins, 12 horas e 25 minutos.
Polícia.
O portal G1 publicou que a juíza Carolina Lebos autorizou a transferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da carceragem da Polícia Federal em Curitiba para um estabelecimento prisional de São Paulo. A decisão foi publicada nesta quarta-feira.
A juíza disse que caberá à Justiça Federal do Estado de São Paulo definir onde Lula cumprirá o restante da pena de 8 anos e 10 meses por condenação na Lava Jato do caso Triplex em Guarujá. A data da transferência não foi definida.
Amanhã, a Justiça, o Ministério Público e a Delegacia de Polícia farão incineração de uma quantidade de entorpecentes que foram apreendidos durante a detenção de traficantes, viciados e passadores de drogas em Parintins.
A quantidade que será incinerada ainda não foi revelada. O local previsto para a incineração do entorpecente será o forno da olaria do Italiano.
Uma denúncia que um grupo de estudantes supostamente teria comentado que iria tocar terror na escola estadual Senador João Bosco mobilizou a direção do educandário a prevenir o suposto atentado, acionando uma guarnição da PM para verificar as mochilas dos estudantes.
Na revista, a guarnição da Polícia Militar, numa mochila, encontrou uma faca, um simulacro de arma de fogo e uma munição possivelmente de fuzil.
O estudante a quem a mochila pertence foi apreendido e encaminhado à delegacia de polícia. Estudantes relataram que durante a revista e as informações de um possível atentado que iria acontecer no educandário deixou todos em pânico.
A reportagem tentou ouvir o gestor da escola, mas ele não se encontrava no educandário. Tentou também ouvir os professores e orientadores pedagógicos, mas informaram que não tinha autorização para falar nada sobre o assunto.
Alguns estudantes se prontificaram a comentar sobre o assunto, mas por serem menores foram impedidos pelos educadores.
Na delegacia, o sargento preferiu não gravar entrevista, mas contou que a guarnição foi acionada para ir até a escola porque uma pessoa que estava numa padaria teria ouvido alguém comentar que os estudantes estavam armados e queriam tocar o terror no educandário.
A guarnição então procedeu à revista nas mochilas dos estudantes e encontrou a faca, o simulacro e a bala, apreendendo o adolescente de 17 anos, dono da mochila.
A reportagem conversou também com a mãe do adolescente, na delegacia. Ela disse que preferia ainda não gravar a entrevista, até que coletasse todas as informações sobre a apreensão do filho, do simulacro, da faca e do projeto de arma de fogo.
A cidadã contou que o filho andava armado com faca porque já tinha sido vítima de roubo por duas vezes, mas que tinha alertado para que ele evitasse andar com arma branca para não criar situações desagradáveis.
O caso foi encaminhado à delegada Alessandra Trigueiro, que vai ouvir o menor e encaminhá-lo ao Ministério Público. Segundo informações, na manhã de hoje, ele ficará apreendido até que o caso e o Ministério Público decida qual posição vai tomar e adotar sobre este assunto.
Uma guarnição da Polícia Civil recuperou um televisor que foi furtado na semana passada da casa do artista plástico Fernando Sérgio, conhecido Gudu.
O investigador da Polícia Civil, José Maria Castro, relata como a equipe de investigação fez a recuperação do objeto.
Gente, o Fernando, conhecido pelas pessoas aqui em Parintins, muito conhecido como Gudu, teve a residência dele arrombada na madrugada da semana passada e de lá foi subtraído uma série de objetos. Segundo ele, esses furtos já vêm acontecendo há bastante tempo e dessa vez levaram a televisão dele de 50 polegadas, levaram DVD, levaram alguns objetos pessoais dele, tênis. E a equipe trabalhando na investigação, nós chegamos até a informação que essa televisão estaria dentro da ocupação do Castanheira. E a equipe esteve por lá, andando por lá, e é uma área, a gente sabe que é uma área, não vamos generalizar, mas é uma área de difícil acesso ali pelo tráfico, ali a lei do silêncio é que prevalece lá na área. E como eles não gostam de polícia na área lá, a televisão boiou do nada lá. Um tricicleiro apareceu entregando essa televisão, justamente que é para afastar a polícia lá da área. E a televisão do Gudu está aqui de volta. Nós já entramos em contato com ele. Nesse momento ele está sendo ouvido aqui pela delegada. O inquérito foi aberto. Nós temos dois elementos presos aí. Já confessaram a autoria do crime. E estamos devolvendo para ele novamente a televisão dele, tá? Esse inquérito ainda está aberto. A doutora vai encaminhar para o juiz, onde vão ser chamados. E lá a sentença, que quem vai decidir a vida dele lá já será o juiz.
Em Parintins, 12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Anunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade e senhorita Luceli Monteiro.
Coordenadora de programação, Luceli Monteiro.
Edição para Fernando Cardoso.
A apresentação, Marcos Felipe
e Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia, transmitida pelas emissoras de Sistema Alvorada de Comunicação, AMUT-FM, Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
Alvorada, 51 anos, missão de formar, educar e evangelizar.
Para você, uma excelente quarta-feira.
Boa tarde.